Olá, pessoas! Bem-vindos ao primeiro quadro 18 de 2019. Essa é a nossa quarta temporada?
Quinta temporada.
Quinta!
Eita, Brasil!
Já estamos igualando Breaking Bad. Vamos passar Breaking Bad ano que vem.
A Beta é Grey's Anatomy.
É igualzinho Breaking Bad. Cada temporada menos episódio, a próxima a gente vai dividir. Terminar a quinta temporada em 2020.
Então, bom, chegamos com o Pre-Australian Open, como sempre. Eu sou a Sheila Vieira e estou com o Alexandre Cossenzi e a Aline Calerron. E aí, galera?
Triste, né? Clima de velório, que a gente vai falar aí daqui a pouco.
Essa festa virou um enterro, né? Como diz o meme.
Exatamente.
Alexandre?
É uma merda. Uma merda.
Gente, é aquela coisa, as pessoas ficavam desejando feliz 2019, que seja um ano frutífero, um ano próspero. Não tinha como ser, entendeu? Todo mundo sabia já que 2019 ia ser uma merda. E essa notícia que chegou aí só veio para acrescentar esta tese. Andy Murray se aposentou. Na verdade, não se aposentou, vai se aposentar. Não sabemos quando, talvez depois do Australian Open, talvez depois de amanhã, talvez em Indian Wells ou Miami, talvez em Wimbledon, não sabemos. Ele quer se aposentar em Wimbledon, mas diz que não sabe se vai conseguir. Muitas coisas para tirar aí dessa história. Acho que a primeira é como que a gente reage a isso. Ontem à noite, quando essa notícia surgiu, Alexandre.
Ah, eu acusei o golpe. Eu senti, sério mesmo. E é curioso, porque assim, né, a gente tem essa coisa de jornalismo, de tentar se afastar um pouquinho da coisa, do sentimento, de admiração que a gente tem por um ou outro cara, né, que a gente tem que entrevistar, que a gente tem que ver, que a gente tem que escrever sobre, né? Mas Murray, pra mim, é difícil. Eu acho que, assim, é o último grande herói do tênis, pra mim. Não é atleta, não é herói no sentido mitológico, de, sabe, grandes conquistas, aquela coisa assim fantástica, o cara que não perde. Mas é o cara humano, é o cara que eu vejo e falo assim, eu queria ser mais que nem esse cara. Eu quero que meu filho, minha filha, assim, né, quando eu tiver um filho, seja que nem esse cara, que tem algumas qualidades dele. É, mais ou menos por aí.
Aline?
Ah, eu acho que é só a gente ver a comoção que foi nas redes sociais, né, de todas as pessoas, gente do tênis, mulheres, homens, gente fora do tênis. Era um cara que atingia muitos públicos porque ele não só um grande tenista, como ele era uma grande pessoa, né? E, cara, Andy Murray, puta, muito triste. Que nem você tweetou ontem. Se tem uma coisa que não. Se tem uma pessoa que não merecia isso, era ele. E, infelizmente, a gente tá vendo mais um atleta perder pro próprio corpo. Não conseguir terminar a carreira dos próprios modos. Terminando a carreira do muito mais cedo do que deveria, né? 31 anos. Tênis é um esporte hoje em dia muito longo. As pessoas conseguem aposentar mais tarde e ele tá aposentando muito mais cedo do que a média. Sentimos, né? Sentimos. Vocês sabem que esse podcast é Murray's Edge. Todos nós sentimos o golpe.
Falando sobre mim, uma coisa que eu não falei é que à tarde uma pessoa X postou no Twitter que o Murray faria uma coletiva e talvez anunciasse sua aposentadoria.
O Scooby tweetou, não foi?
Não, o Scooby da RT.
Eu vi isso também.
O Scooby da RT, mas era uma pessoa mentira. E, enfim, a maioria de nós não deu bola porque, né, enfim, não vamos confiar. Mas, de certa forma, isso já me preparou um pouco se fosse acontecer. Então, não foi um choque tão grande. E também, pelo que a gente estava vendo, né, era muito difícil o Andy conseguir passar desse ano. Tanto pela, assim, pelo nível de tênis que ele tava mostrando, que não era ruim, mas não era nem um pouco suficiente para aguentar a elite do circuito. E eu acho que desde o ano passado a gente vê nas declarações e nas ações do Murray um desespero de perceber que era inevitável e tentar, assim, teve estágio de negação, teve todos os estágios do luto, assim, você percebendo a raiva, enfim, tudo isso. E acho que ele finalmente chegou na aceitação. Mas, como sabemos, o Andy é uma pessoa muito emocional, ao contrário do que, né, muita gente acha. Ele é um pouco instável, assim, ele é dramático, né? Então, eu não sei, por exemplo, eu não me surpreenderia tanto se ele conseguisse ganhar do Bautista, entendeu? E até jogasse bem no Australian Open, ou nos próximos torneios, ou chegasse tranquilamente a Wimbledon, mesmo não jogando como ele gostaria. Eu acho que para ele é uma maneira de externar essa frustração. Mas também, eu não sei se chega... Não é que ele está exagerando, mas eu acho que a atitude de ontem foi uma atitude de jogar a toalha. Aquele dia que você tem um dia muito ruim e que você fala, é isso, não quero mais, mas passa uns dias e você repensa. Não sei, eu acho que ainda há uma chance pequena chance dele voltar atrás nisso, se a situação melhorar nos próximos meses. Que mais? Acho que é isso, a princípio. Mas o que vocês esperam nos próximos meses em relação a ele?
Ótima pergunta.
Eu não sei, viu? Acho que do jeito que ele falou, assim, na coletiva, de tanta dor, acho que de repente é o caso de fazer só o Australian Open e o Wimbledon, sabe? Ele fala tanto que talvez não sabia nem se conseguia continuar competindo com mais 4-5 meses. E de repente, talvez seja um caso mesmo de passar esses 4 meses parado, fazendo fisioterapia, se cuidando, né, vendo o que dá para fazer e fazer uma despedida digna em Wimbledon, né, que ele chegue lá com condições de entrar em quadra e fazer uma partida, duas, três dignas, né, de não ficar em quadra só por estar na quadra, só para dizer que entrou ali e tal, né, eu consigo imaginar esse cenário. Gostaria que ele jogasse mais, gostaria que o nível dele tivesse mais alto, mas não acho um cenário muito, muito provável, não.
Pelo que a gente viu aí o que ele falou em Brisbane, né, e ele, o que ele falou agora também, falando que não consegue nem colocar uma meia direito no pé sem sentir dor, eu também acho que ele não vai jogar muita coisa ainda não, mas eu espero que ele consiga chegar em Wimbledon pra fazer a despedida que ele quer, porque ia ser muito, 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 muito mais injusto ainda ele não conseguir chegar até lá. Que ele fique, que nem o Alexandre falou, parado até o Wimbledon, mas que ele consiga fazer a despedida dele.
E tudo isso lembra muito a coisa do Guga, tanto não só por ser o quadril, mas a idade, né? O Guga se aposentou com 31 e o Andy vai fazer 32, né, em maio, praticamente a mesma idade. E essa coisa de quando o Guga tava lá no Sauípe, ele falou que o corpo dele não deixava mais, e ele acabou meio que se poupando para chegar em Roland Garros, ganhar o convite e fazer um jogo simbólico, digamos assim, contra o Mathieu na primeira rodada e receber a homenagem dele. Provavelmente vai ser a mesma coisa, né? O que é muito surreal, porque faz muito tempo já, né? E como que uma coisa dessa acontece de novo, né? Tantos anos depois. Com alguém que também foi número um, com alguém que também ganhou 3 Grand Slams. É claro que, assim, o Andy teve outros feitos e tal, né? Mas é uma coincidência muito bizarra. Uma coisa que eu queria comentar também, assim, a gente já falou em muitos episódios do porquê que a gente gosta muito do Murray. Porque ele é autêntico, porque ele é engraçado, porque, assim, a gente pode falar, ele é um feminista, eu nem acho que é muito por aí. Eu acho que ele simplesmente, ele sempre demonstrou respeito com atletas mulheres. Isso é um negócio tão raro, que assim, deveria ser a norma. Mas é uma coisa tão difícil de encontrar que acabaram elevando ele a esse papel. Mas para ele, acho que sempre foi uma coisa muito natural de, ok, eu estou vendo um jogo de tênis feminino, mas eu estou vendo um jogo de tênis. Eu vi uma jogadora, eu vi a Caroline Garcia com 17 anos e eu acho que ela vai ser número um, vou twittar sobre isso. Eu tenho que contratar um treinador, que tal a Malhez Moe que tá aí e é uma ótima opção. Para ele é uma coisa normal, é que para a gente vive num mundo em que não é, né, e isso é estranho. Mas eu queria que a gente comentasse qual foi o jogo mais marcante do Murray pra gente.
Tem tantos, assim, e por ser Murray, assim, tem momentos da carreira dele que eu acho tão legais na vitória quanto na derrota. Teve, óbvio, o primeiro título de Slam, aquele do US Open, pra mim foi fantástico, porque eu tenho uma memória muito engraçada desse jogo, porque eu tava indo pra Rio Preto cobrir uma Davis e esse jogo foi na segunda-feira da viagem, né? Foi uma daquelas finais do US Open na segunda. E eu comecei a ver o jogo no saguão de Congonhas e terminei no hotel em Rio Preto. Inclusive eu quase perco o voo, porque o meu voo tinha sido... o embarque tinha sido alterado, né? Mudaram dos portões do andar de cima para aquele subsolo, aquele porãozinho lá horroroso de Congonhas.
Quem nunca?
E eu fiquei em cima para ver o jogo, né? E de repente, olhando no celular, vai ter embarque, o embarque atrasou e tal. Eu fiquei e acho que acabou o primeiro set ou o segundo, eu não lembro. Quando eu desci para ver como é que estava o status do voo, estavam chamando meu nome no sistema de som e tal. E eu corri, eu fui o último a embarcar. Eu lembro embarcando, entrando no avião, Jorge Lacerda rindo. Pô, os caras estavam te chamando no avião, achei que você não vinha, não sei o quê. E eu sentei do lado, o único lugar vazio que tinha era da Juliana, assessora de imprensa da CBT. E terminei vendo o jogo no hotel. Lembro que eu até liguei para Sheila desse hotel. Quando eu cheguei no hotel, eu liguei para Sheila no meio do jogo. E outro momento que me marca muito foi a final de, acho que do Australian Open, acho que de 2016, que a
SM?
Não, acho que foi a final que ele perdeu do Djokovic.
Tá. Uhum.
E a esposa estava grávida e que ele, né, ele vai fazer aquele discurso e fala dela, dizendo que ia pegar o próximo voo pra casa. Esse momento é foda pra mim.
É muito louco, né, cara? Tipo, ele era muito especial. Esse jogo da final do US Open, eu ia de ônibus pra Rio Preto e eu quase perdi o ônibus por causa desse jogo também. E eu cheguei lá toda felizona, tipo, de ter um slam, foda-se, haters, não sei o que. As duas finais olímpicas foram bem especiais pra mim. Acho que foi o primeiro, assim, grande, grande, grande título dele. Foi a primeira quebra de uma barreira muito grande na carreira dele. Na Olimpíada, foi contra o Federer, foi 3-0. Na minha opinião, o melhor jogo da vida dele, tecnicamente. Ele foi perfeito aquele dia, ele tava sacando incrivelmente. Foi muito legal e, obviamente, final do Rio, porque tava lá e foi mais uma batalha, né, com o Del Potro, foi muito disputado. Mas foi muito legal estar no estádio e que a maioria torcia pra ele, isso não é uma coisa muito comum. Tanto que o primeiro torneio que eu vi do Andy foi o Finals, em 2012. E ele jogou contra o Federer, eu não lembro se era fase de grupos, acho que era fase de grupos. E assim, 97% do estádio tava torcendo contra ele. E aquilo me deixou muito triste, né? Porque você tá jogando em casa e... Enfim, não tô falando que é injusto, que o Federer não merece, blá, blá, blá. A gente sabe os motivos. Mas me colocando no lugar do Andy naquele momento, eu... eu fiquei muito triste. É, acho que seriam esses.
É, o meu favorito eu acho que foi a Olimpíada de 2012. É, tanto pelo jogo da final, né, contra o Federer aqui. Pelo amor de Deus, que jogo, Glenn, como pelas circunstâncias, né? Ele tinha acabado de perder, umas semanas atrás, acabado de perder a final de Wimbledon pro próprio Federer e tal, e aí ver o Murray campeão, representando a Grã-Bretanha do jeito que ele gosta, assim como a Copa Davis, que também foi super legal. Eu gosto desse Murray, agora esse Murray britânico, assim, sabe? Raiz. Acho que foi esse meu momento favorito dele.
Bom, o Andy joga com o Roberto Bostagu e vamos ver aí o que acontece. Vamos ver se colocam ele na Rod Laver, se não. Algumas questões aí para os próximos dias. Se o Australian vai fazer alguma coisa para ele. Vamos ver. Mas vamos falar então do torneio. Todos concordamos que está entre Nadal, Djokovic, Federer e talvez o Sasha. Mas ninguém, assim, não dá pra... Não tem um favorito claro, eu diria. Porque o Djokovic, enfim, tá perdendo um monte de final e semifinal. O Federer, apesar... Sempre começa o ano muito bem, mas contando os últimos meses, talvez a gente não tenha tanta confiança nele. O Nadal, sempre aquela dúvida se ele tá machucado ou não. Se vocês fossem apostar em alguém pra ganhar esse título... Nas atuais circunstâncias, quem seria?
Djokovic.
Não teria outro nome pra mim também.
Motivos?
Não, assim, você falou das finais que ele perdeu e ele até perdeu a semi, né? Foi a semi em Doha? Do Bautista Agut. Não são jogos que me preocupam no sentido de ser um indicativo do Djokovic que a gente vai ver. Eu acho que ele entra com outra cabeça em slam, né? E as finais que ele perdeu ali, Paris e Finals, foram jogos que, assim, a temporada estava decidida, ele tinha feito o que ele queria, que era voltar a ganhar, voltar, né, a ser número um. Ele estava com o Wimbledon e o US Open no bolso. Acho que tem um pouquinho de desgaste ali também, acumulado, né? Não dá para querer que o Djokovic seja o cara... o ano inteiro como ele fez em algumas temporadas, né? 2011, 2015 é outra, foi, né? 15, 16 ali. Que ele jogou muito e ganhou muita coisa, acho que não dá pra esperar tanto isso dele. E acho que isso pesou nessa derrota pro Bautista Agut. Mas eu vi ele jogando um tênis muito bom e acho que o suficiente para ele navegar essa chave aí e chegar bem. É uma chave complicada, é um começo complicado, né? Porque ele não vai ter muita margem para dias ruins ali, porque ele pode pegar Tsonga na segunda rodada, né? Um Shapovalov na terceira, são dois caras perigosos e perigos diferentes. Então ele vai ter que entrar ligado, mas eu acho que a chave dele vai descomplicando à medida que ele vai indo para frente. Sabe, eu acho que oitavas e quartas ele talvez tenha menos problema para passar do que esse comecinho aí. E se ele chegar ali bem, aí é semifinal com quem sai do grupo do Zverev, que eu acho que é o quadrante menos forte dos quatro. E aí, final, né, é outra história.
Vamos só repassar aqui a chave do Nole. Ele estreia contra um quali, o Kruger, americano, famoso. Não. Na segunda rodada, pode ser o Tsonga ou o Plisange, é um joguinho, assim, meio interessantezinho, né? E na terceira tem o Shapovalov, o Kokkinakis, que entrou de quali. Nas oitavas tem o Goffin. Ali e o Fonini, que, enfim, chegou a essa posição de cabeça 12, não sabemos como, mas tá aí. Carreño Busta também tá ali perto. O Nishikori, que ganhou o Brisbane. E na semifinal, o Sasha. Aline, chegou a hora de ganhar um slam?
Eu sou daquelas que ainda chamarei o Zverev de zebra se ele chegar nas quartas do Slam, sabe? Sasha, pelo amor de Deus, meu filho. Sabe que eu não sei? Eu não coloco minha mão no fogo sobre o Sasha quando a gente tá falando de Grand Slam, porque. Cacete. Tipo, nossa, ele faz jogos bons, maravilhosos em outros níveis de torneio, mas se quer chegar no Grand Slam e apaga a cabeça do menino. Só que eu acho que a chave tá daorinha até pra ele, assim. Tá ok pra ele dar uma avançadinha. Acho que tecnicamente ela fica mais chatinha ali quando ele for encontrar o quadrante de baixo, né? Que tem o Milos, né? Que o Milos é outro morto-vivo. Kyrgios, que a gente não sabe o que ele vai querer da vida nessas semanas. Pavrinka. Gumbis, nossa, tá maravilhoso essa partezinha, né? Olha, que delícia. Mas é, então, não dá pra saber o que esperar do Sasha, não, cara. Espero que ele faça alguma coisa, espero. Vai ser zebra se avançar? Vai. Então.
Vamos por partes. Ele nunca fez oitavas na Austrália, não é isso?
Pois é. Então,
até as oitavas ele chega.
Espero.
É, ele estreia. Na chave dele tem Bedene, Chardy.
É, aí é beleza.
Simon. O Simon pode ganhar dele, vai, mas assim, né?
Simon gosta de fazer aqueles joguinhos de 5 sets, né, na Austrália.
Ah, né, se chegar é 5 sets, certeza, mas... Nossa. É aquele jogo que o Zverev vai ganhar e vai, tipo...
Guerreiro!
É isso aí.
Então, eu tenho essa impressão que, assim, muito se define nesse jogo de oitavas pro Zverev. Acho que é o... Chegando um Stan, o Milos aí, ele ganhando esse jogo... Aí acho que ele vai com moral.
Agora, se vai ganhar ou não, não sabemos. Mas também acho que isso é isso aí mesmo.
E quem tá nessa chave aí também é o Chung, que vai perder 1 bilhão de pontos, porque ele foi semifinalista ano passado.
Tadinho.
E o Query tá meio conhecido ali, né? E de repente...
E o simplista Pierre Huebert, tá bom?
Falando em simplista, alguma chance de Jack Sock aprontar aí?
Ah, sempre tem, né? Eu acho.
É, espero que não.
Cara, esse wildcard do Jack Soccer é que é um negócio muito louco, né? Porque esse é aquele wildcard que não é dado pelo torneio, é o wildcard que é da Federação Americana, da USTA. E aí o USTA, ele dá esse wildcard pro cara que faz mais ponto nos últimos... Se eu não me engano, assim, são as últimas 3 semanas de quadradura do ano. Só que o que acontece? Quem disputa esse wildcard é uma galera de Challenger, né? E fica ali, fica pouco e tal. O Sock, como ainda tinha ranking bom, ele jogou Paris, fez 180 pontos em Paris e ganhou esse wildcard. É muito louco. Muito louco.
Foi engraçado isso, né? Que ele não ganhou nenhum jogo o ano inteiro e chegou em Paris que ele tinha pressão. Aí ele foi lá e...
É, e tipo... Esparto, né? 180 pontos é o que... Não é
nada.
Challenger, sabe? O cara que tá lá no Challenger, porra, às vezes ele ganha 2 Challenger e faz 160 pontos. E o Sock tava lá jogando Masters 1000, ganhou 3 jogos, beleza. Agora é tomar vergonha na cara e começar a ganhar jogo e voltar pro ranking dele, né? Pelo amor de Deus.
Não dá pra ficar vivendo de convitinha assim, não. Mamata isso aí.
Mamatinha, como diria aquele tenista.
É, dessa sessãozinha Vavrinka, Gubis, Kyrgios, Raonic, quem vocês acham que chega na...
Cara, fascinei.
Parece que foi escolhida a dedo essa sessão, hein?
Não, porque são 4 imprevisíveis, né? Quer dizer, o Raonic menos imprevisível. Até jogou bem, tá jogando bem. Eu acho que ele passa pelo Gubis. Mas o Gubis é um cara desse que pode estar num dia espetacular e derrubar o Wawrinka, derrubar o Raonic, derrubar o Kyrgios. Então, Kyrgios é outro maluco, que você não sabe, né? Maluco no bom sentido, na maioria das vezes. Às vezes ele é maluco no sentido ruim mesmo. E o Raonic também, né? Se o saque dele não tá entrando, se pega um dia ruim de saque, faz nada. Se ele tá acertando tudo, ele ganha. Então... Fazer uma previsão aí desses 4 é loucura. Eu gostaria que o Stan avançasse. Mas daí achar que ele é o cara que vai avançar daí, eu não boto minha mão no fogo, não.
É, eu queria ver o Milos fazendo um estraguinho aí, mas tá difícil pra ele. Temporadinha mais ou menos ano passado, não deu muitas caras, então sei lá, né? Também não põe minha mão no fogo aí, não.
Não, e uma coisa que eu acho curiosa, quer dizer, uma peculiaridade, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que, por exemplo, o jogo com o Stan é melhor pro Zverev. O Zverev pode ficar ali trocando bola, esperando o Stan arriscar. O jogo com o Raonic já sai um pouquinho do controle do Zverev, que vai ser muito saque, 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 e não dá muito ritmo para ele no fundo ali. De repente é pior pro Zverev. Então, não sei. Você acha isso também, Aline?
É, faz sentido. É, acho que seria isso mesmo, mas... Ai, não dá nem pra pensar que é melhor que é pior, você acha, quando se trata de Grand Slam, gente. Essa é a questão.
Eu acho que desses quatro, o Raonic é o que teria mais chance de ir longe.
Uhum.
É, se passando daí e até final, entendeu? Não há final, mas as rodadas finais.
Esse quadrante tá muito bom, cara. Tá muito bom.
Aí tá muito mais forte que o quadrante de baixo, né? Porque o de baixo ali tem o Cioric como cabeça 11 e o Thiem como cabeça 7. Só que o Thiem não ganhou jogo nenhum esse ano, só tomou pau, não jogou bem. E de repente chega um Cioric aí numa quarta de final, sabe?
E o Thiem estreia contra o Pair, que nunca se sabe. Quem que temos aí também? Marin.
É. Outro que eu não posso falar nada também, né?
Mas é quase um GOAT na Austrália. Só falta o título.
Só isso.
Esse é com o Tomic, nenhum problema, né? Acho, pelo amor de Deus. E é nessa sessão que também temos o Bautista Agut contra o Murray. O Bautista Agut tem uma boa oportunidade aqui, inclusive, né?
E ele tá bem também, né, na temporada.
Sim.
Foi campeão aí e tal, então... Será, Andy, será?
Já o nosso amigo Rogério, cadê o Rogério? Gente, muito difícil lidar com chaves em PDF. Muito difícil. Tem que dar um Ctrl F aqui. Achei. Cadê a estreia contra o Stomin, que já não é aquele jogo que dá pra dormir muito, né? Que o Federer tem esse costume de dar umas cochiladinhas durante o jogo nas primeiras rodadas, porque ele tem reserva pra isso, mas contra o Stomin você não consegue. Tem que ficar atento o tempo inteiro. Já é meio chatinho. Segunda rodada, tranquila, Evans. E na terceira tem o Monfils, talvez o Norrie. É, o Norrie que tá na final em Auckland.
Tá fácil, vai. Tá fácil essa chave.
Não, assim... É... acho que para as primeiras rodadas poderia estar mais fácil, talvez. É, e nas oitavas seria o Tsitsipas, certo?
Uhum.
Ou o Khachanov. Não, Khachanov.
É o Basilashvili.
É, isso.
Grande cabeça 19 do torneio.
Tranquilo também. E aí, para quartas, o Tillit.
É, aí... É aí que começa a ter emoção a chave do Federer, né, pra mim, porque antes, pelo amor de Deus, né?
E aí ele pega o Nadal na semi e talvez o Djokovic na final, uma reta de chegada aí um pouquinho difícil pra ele. Então, obviamente ele pode ganhar de todos, mas dificilmente vai ser um passeio, né? E temos o quadrante do Nadal, que ele começa com o Duckworth, depois Evden Struff, depois Deminor. E oitavas tem o joguinho lá do Edmund com o Berdych, que também é uma primeira rodada interessante. O Schwartzman tá nesse caldo também. E em cima o Isner. E basicamente só o Isner. E o Kevin Anderson, na verdade.
Não, o Dimitrov tá aí, mas é daquelas, né?
Ah, cadê o Dimitrov? É verdade, tá?
Com o Chip Sarevich, né? Que é um joguinho bacana também, de meio de madrugada, hein?
Sim, cinco setezinhos. Não, não é cinco sets, enfim.
Os quatro, vai!
É. E aí a gente pode ter Dimitrov e Isner na terceira, que é um jogo bem difícil. Talvez o grande perdedor dessa chave tenha sido Dimitrov.
Pois é.
Ele pega o Isner na terceira, depois o Anderson nas oitavas, o Federer nas quartas, o Nadal nas quartas.
Nossa, é verdade. Nossa, que droga de chave do Dimitrov, coitado.
Pois é, e ele tava precisando, né, de sorte, porque tá difícil. Mas e o Nadal, hein, gente?
Ah, eu acho essa chave boa pro Nadal. Tem o terminal na terceira rodada, mas... Não sei, acho muito cedo pra ele aprontar uma zebra dessa no Islam. Eu acho que o problema... Tem um Berdt aí, que eu tenho uma pulga atrás na orelha, porque talvez o Berdt, se ele encaixar uma semana boa, ele voltou agora de lesão, tá descansado, cabeça fresca, joga sem pressão, não é cabeça de chave. Se ele passar pelo Edmund aí e de repente estiver num ritmo bom, pode ser um cara para incomodar o Nadal. Já ganhou do Nadal na Austrália, inclusive. Mas realmente, assim, perigo pro Nadal, eu só vejo o Kevin Anderson aí. E olhe lá, né? Mas Kevin Anderson é um cara que tá cada dia mais perto de aprontar uma zebra grande dessa num torneio grande. Então... cuidado com ele. A questão é saber, assim, o ritmo que o Nadal vai começar o torneio, se ele vai conseguir se recuperar a tempo de chegar de repente na segunda semana bem, 100%, para competir e não se machucar, como já aconteceu várias vezes na Austrália. Então, acho que isso talvez seja mais importante para o Nadal do que contra quem ele vai jogar antes da semi, que aí seria uma semi possivelmente com o Federer.
Certo. Vamos então aos palpites finais?
Eita! Vamos!
Campeão, vocês falaram de Djokovic?
Sim.
Djokovic.
O meu é o Federer. Surpresa.
Será que alguém vai surpreender? O Sasha passando das oitavas é uma surpresa?
Não.
Não.
Deveria. Nossa, não sei se eu espero algo de alguém. Deixa eu ver.
Quem vai ser o Tennis Sandgren de 2019? Essa é a pergunta. Eu chutaria o Khachanov chegando nas quartas. Khachanov e Federer ali pra fazer um jogo legal.
Nossa, queria muito ter um nome. Nossa, ousada. Diego Schwartzman, aquelas. ousada.
Ai, tá difícil, né?
É, então, eu sinceramente não espero nada de ninguém aí. Vai ser tão surpresa que não espero nada de ninguém.
Acho que eu vou roubar o do Alexandre.
É um ótimo palpite, é o quadrante da caldinha ali.
É, o menino Karen. Certo. É, decepção.
Tillet.
Eu ia falar isso agora.
Papite automático, não sei.
Ô, Marin, é o seu mesmo.
Não, mas dessa vez tem motivo pra isso. Ele tá voltando de lesão, tem uma chave chata. E não chega ali nem na terceira rodada.
É, e é cabeçudo. Tudo encaixa.
Nossa, se ele ganhar do Tomic na estreia, né? Que tem
isso. Então, tem isso.
Se o Tomic na estreia, o
Bernasco depois, mais tarde.
O Rublev.
A cara dele.
Ah, deixa eu só ver uma coisa aqui pra ver se eu mudo meu palpite de surpresa.
Vê.
Difícil a visualização nesse negócio, gente.
Eu acabei abrindo o PDF mesmo, mas assim, ainda assim tá uma droga.
Ah, não vai rolar. É o jeito.
Eu ia talvez chutar o Nishikori na semi, mas ele pega o Nole nas quartas. Então não. Ok. A minha decepção vai ser.
Será?
Estará sendo Dominic Thiem.
Sabia que você ia falar isso, eu não sei porquê.
Ah, esse era o meu plano B, porque é outro que, né, começou o ano.
Tá, e tem Benoit, tem o Misha, logo no começo aí, o Ibe. Cara dele perder esses jogos aí.
Então tá bom. Mais algum comentário sobre a chave masculina?
Não.
Eu quero mudar meu palpite.
Ai, meu Deus.
Só porque eu gosto do moleque. Troca o Diego Schwartzman pelo Urkati, pelo polonês.
Olha.
Ok.
Aqui é você trocando nada por nada. É isso que eu quero.
Ele tá na chave.
Eu acho. Ele joga contra o Karlovic na primeira rodada. Vai ser bom esse jogo.
Ah, não. Vai perder pro Dr. Ives.
Não vai, não. Vai, não.
Então tá bom, gente. Esse é o bloco ATP, ATP. E no próximo bloco vamos falar de WTA, que, surpresa, está super aberto. Fica aí, gente, não desliga, porque eu mandei. De volta para o bloco WTA do Australian Open. A cabeça de chave 1 é a Simona Halep. A número 1 do mundo é a Simona Halep. Porém, todo mundo acha que ela vai perder na estreia. Esse é o resuminho aí da situação. Apostamos em Kerber, apostamos em Wozniak, em Serena, em Kvitova, em Osaka, em uma first time winner. O que podemos esperar no geral desse torneio, pessoas?
Cara, eu tava escrevendo o guia feminino, né, pra publicar no meu blog, e eu tava falando que esse maravilhoso mundo da WTA é tão louco que, assim, as últimas 8 campeãs de slam foram diferentes, né, os oito últimos slam tiveram 8 campeãs diferentes. Tem um monte de algumas aí, quase uma meia dúzia de campeãs de slam que a gente não dá nada nesse torneio, tipo Sharapova, Muguruza, Ostapenko, estão lá embaixo, né, ninguém acha que elas vão longe, e se a número 1 do mundo perder a primeira rodada, ninguém vai achar zebra. Então como é que palpita num negócio desse? Como é que você prevê alguma coisa? É muito louco.
Vamos então para a chave assim que o site colaborar comigo. A Halep estreia contra a Kanep. Kanep a gente conhece bem, adora ganhar de uma cabeça de chave em slam. Mas ao mesmo tempo pode ser aquele jogo que tá tão visado que a Halep vai jogar bem e vai ganhar.
Foi a derrota da Halep no US Open, na primeira rodada pra Kanep, igualzinho.
Depois disso, ela pode enfrentar a Vênus na terceira rodada. A Vênus não é cabeça de chave. Ela estreia contra uma cabeça de chave, a Buzanescu. A Corneta ali nesse bolo também. E a Serena aguarda nas oitavas. A Serena estreia contra a Tatiana Maria. E pode enfrentar a Bouchard na segunda rodada.
Grande Bouchard,
que agora faz piada com
a própria situação. Ah, maravilhoso.
Carlinha tá ali, né? Carlinha Soares Navarro. Quem sai desse bolo aí?
O óbvio é Serena, né? Mas...
Óbvio que Serena?
Não, sim, digo, o palpite óbvio é Serena. Não é que seja óbvio que ela vai chegar, mas se você for... vou escolher um favorito pra chegar aí. Pra mim seria Serena. A outra metade dessa chave aí que tá mais fraca, mais aberta, né? Tem a Pliskova, que vem de título. Tem a Muguruza ali, que não tá jogando nada.
A Conta.
A Conta também, né? E a Kazatkina, que é outra cabeça de chave aí, que é cabeça 10. É um jogo até interessante, primeira rodada, Kazatkina e Batinsky.
Batinsky é outra que não conseguiu voltar, né, assim...
Naquele nível, né?
Grande Muguruza, né? Capaz de pegar a Zeng na primeira rodada.
Não duvido nada. Se não é nessa, na próxima, né, que pega ou Conta ou Tomljanovic.
Eu gostei dessa chave da Pliskova até as quartas.
O que significa que a Pliskova vai perder na primeira ou na segunda rodada. Mas realmente, o Xavi é bem legal para ela.
Ali no segundo quadrante temos a Naomi. Estreia contra a Linette. Pode pegar a Gavi e o Ovo na segunda rodada, que é um joguinho chatinho, né?
É, na Austrália, torcida contra.
Vitória está lá, para Zarenka, bicampeã deste nobre torneio. Estreia contra a Sidmon. A Sie está lá também.
É,
de
aprontar.
Não sei se a Zarenka passaria dela. E a Sevastova, né? Que é outra que chega Grand Slam abaixo o santo, né? Incrível. E quem também está ali perto da Sevastova é a famosa Bianca Andreescu. Ela furou o quali, ela tem 18 anos, certo?
Ela também furou o quali, fez final em Auckland, não foi isso?
Foi, contra a Gorgias.
A Bianca fez final em Auckland e ela ganhou de um monte de medalhona. Ganhou Wozniak, ganhou da...
Venus da Xê.
É.
Isso. É, então, esse é um bom palpite de surpresa, digamos assim. E a chave não está ruim, a chave está boa. Descendo mais um pouco, temos a Mertens, a Kiz, a Sibukova, a Svitolina, e aí chegamos mais embaixo, temos a Petra, que está destruindo todo mundo em Sydney no momento. Inclusive ganha muito bem da Kerber, chega aí como uma das favoritas. Makarova, que adora fazer estrago na Austrália, tá perdidinha ali, estreia contra a Boulter, uma britânica. Pode enfrentar a Sabalenka na segunda rodada, que já é um jogo difícil, mas sabemos como Makarova opera, que ela gosta disso. A Bart aparece depois, a Ostapenko tá na chave da Bart, o que talvez seja bom pra Bart.
Ah, esse é o grupo mais legal pra mim. Tem Bart, Ostapenko, Sharapova e...
Sakari.
Sakari. O jogo da Sakari com o Ostapenko vai ser muito legal.
É.
A Sharapova estreia contra a Dart, que é uma quali britânica. Pode pegar seu Sten na segunda. E aí na terceira rodada o bicho pega pra Maria, que é a Wozniak. A Stephens começa contra a Thousand. É, pode ter a Martins na terceira rodada, uma chave ok. E embaixo temos a Bertens e a Kontaveit. Vai saber o que vai sair daí também, né?
É, tá interessante esse quadrante, tem ótimos jogos de primeira rodada. Kisk, Bertens, Puig, Pavlyuchenkova, Filip Kenzi-Sasnovic, tá? Os jogos bons aí.
E descendo temos a Julia Gorges, que... pode ser também uma surpresa pra chegar lá no final. Estreia contra Collins. A Caroline Garcia pode encontrar ela na terceira rodada. E mais pro fim da chave, pertinho da Kerber, estreia contra a Polner Kog. A Kerber pode enfrentar a Bia na segunda rodada, porque a Bia passou o quali. Estreia contra a Pera, que é uma americana. Na chave da Kerber também tem a Dona Vekic, que estreia contra a Mladenovic, pode ser um jogo disputado também. Mas enfim, a coisa pra Kerber, acho que quando chegar na Júlia, que vai ser complicado, né? Se rolar essas oitavas de final da Kerber com a Julia Gorges.
É, eu acho que no fim das contas quem se deu bem aí, se for considerar as quatro cabeças, eu acho que a Osaka se deu um pouquinho melhor que as outras.
É, ela fugiu mais das medalhonas, né? Tipo, tem a Vika, mas não sabemos até onde a Vika chega. E a Sevastova, tipo, tá tranquilo, assim, se ela estiver jogando bem.
É, a outra grande cabeça aí é a Svitolina, que também tem um caminho que não é dos piores, vai.
Vamos ter os palpites. Quem vai ganhar a chave feminina?
Favorita Serena? Não.
Sei, ué, você que sabe.
Não sei mesmo. Não, nas casas de apostas é, mas não quer dizer tanto assim.
Queria poder dizer Kerber.
Como que tá a ordem nas casas?
É, Serena, Kerber, Sabalenka, Osaka, Svitolina, Pliskova. É, depois tem Bart, Stevens, Halep, Kvitova, Você vê que não tem nem Sharapova, nem Muguruza, nem Ostapenko, nem... Tem muito nome, né? A Halep tá aí embaixo. Tem muito nome grande que não apareceu aí.
Aline?
Ah, Kerber? É daquelas, né? Você tá vendo? Sem confiança.
Petra Kvitova.
Não, ousados.
Até chegar o dia. Surpresa.
Sabalenka.
É, eu ia falar Sabalenka também. Não.
Sei se apostaria na Sabalenka pra ser campeã, não, viu?
Ah, não. Aí é muito ousadia das casas de aposta.
Não, tem uma coisa curiosa que, assim, ontem teve um tweet do Chris Clary, do New York Times, que ele fala que, assim, eu gostaria muito mais do meu palpite na Sabalenka pra ser campeã surpresa do Australian Open, se não tivesse tanta gente achando que ela seria campeã surpresa do Australian Open. Então, bem ou mal, uma coisa afeta a outra, né? Porque a gente sabe que ela tá bem, que ela não é favorita, mas que ela tem potencial pra ser campeã. Só que, no fundo, ela sabe disso e isso pode afetar, assim, mentalmente, como ela entra no torneio, como ela lida com os dias ruins, a expectativa, de repente, aumenta muito internamente, né, na cabeça dela mesmo. E aí ela pega um dia ruim, começa a ficar nervosa e a coisa vai meio que ladeira abaixo. Então, não sei. Mas palpite pra zebra, seguramente eu vou com ela.
Ah, não pode ser os três igual...
Ah, pode. Daí é um podcast super ousado.
Por que não?
Fechados na Sabalenka, vai.
Tá bom.
Tamo junto.
Decepção. Essa aí dá pra escolher entre oito.
Kvitova.
Ai, Wozniak não é decepção, ou é?
Ah, é.
Ah, devido às circunstâncias. Wozniak, vai.
Pode votar na Sabalenka também.
Vitorinho. Olha só.
Muguruza não vale mais, né?
Já virou um copo de leite, já.
É mais ou menos, né? Cabeça de 18, tá em fase ruim.
É, Vitolina.
Bom palpite.
Então tá bom, gente. Vamos falar então do site do app agora, nesse bloco?
Vamos, é uma merda.
Bora. Acabou. Bora. Horroroso. Faço melhor.
Nossa, sério.
Porque assim, a gente acostumou com o padrão do Australian Open.
Padrão IBM, né?
É, então, na verdade a gente descobriu que era o padrão IBM, não era o padrão Australian Open. Tudo ali é o seu alcance, você não precisava clicar em 90 coisas diferentes para chegar no que você queria. Transmissão de todas as quadras. Resultados, você podia abrir a janelinha separada, você podia ver na página normal. A Order of Play chamava Order of Play, não chamava Match Schedule. E essa coisa que fazem em site hoje em dia, não sei se pessoas muito jovens gostam disso, mas eu odeio. Que essas coisas de ficar botando mil formatos diferentes na home, me irrita muito. Tipo, tem um negócio horizontal, aí tem três quadradinhos, aí tem outro negócio horizontal, aí tem um negócio que ocupa metade da tela, aí tem um negócio que é lista. E eu, nossa, eu vejo tudo isso aí e não entendo nada. Eu gosto de coisas lineares.
Nossa, a média de idade desse podcast acabou de subir para 70 anos, né?
Eu quero um... Não, não quero um blog também. Que tem site, o de Roland Garros é assim, né? Você vai descendo, vai abrindo... 70 coisas, você só quer chegar no rodapé e não chega nunca.
A função desses sites era pra ser uma coisa simples, né? Pra você. Eu quero achar a chave. Você vai lá e você acha a chave, sabe? Tipo, eu quero o PDF. Você precisa colocar pra imprimir o negócio pra você conseguir o PDF. Sim. É, não, e aí, que você falou, né? O site da Australian Open tá cheio de slider, de flash, de. HDML5, sei lá, elas são um saco mexendo essas coisas. E é ruim pra quando você tá mexendo em celular, em iPad, essas coisas. Você acha que você vai ficar mais intuitivo, mas é uma droga. Você não consegue. Os menus some. O aplicativo nem se fala, né? Os tenistas vão. A Petkovic, né, tweetou que ela não tava conseguindo achar a schedule do negócio. Tipo, tenista tá perdido. É bizarro isso.
E o aplicativo veio, ainda chegou para piorar tudo, né? Porque não consegue achar resultados do aplicativo, você não consegue achar live scores, não consegue assistir as coisas, tudo uma bosta, inútil. Estamos falando de um Grand Slam, então... E assim, não é qualquer Grand Slam, é um Grand Slam que era bom nisso. Acho que essa é a pior parte.
Não, a gente se acostuma com...
Volta bem.
O Australian Open faz tanta coisa legal, cara, assim, no sentido de torneio, que você até se espanta quando acontece uma coisa assim. E esse site realmente é uma bola fora tremenda. Como, aí é a opinião minha, né? Como é, acho patético essa coisa de match tie-break. Quer enfiar um tie-break? Bota um tie-break. Agora não vem com essa desculpinha de que o match tie-break dá mais chance pro... diminui a força do sacador, diminui o fator sorte. Olha só, quer encurtar jogo? Bota o tie-break logo, não fica dando desculpa. Aí diz que fez uma consulta enorme, super abrangente, a maior consulta na história do torneio. Aí o Nadal diz que não sabia nada, o Spasso diz que não foi consultado. Sabe, que palhaçada é essa? Então, pelo amor de Deus. Bom, deixa eu parar, vai.
Certo. Então é isso. Vamos para o terceiro bloco, que são as duplas. Até mais. Então, falar de duplas. Chegamos nesse Australian Open com... Oi, desculpa.
Não, eu ia falar. Vamos falar de duplas daquelas, né? Não tem chave, então.
Sim. Vamos falar de duplas protocolarmente. Mas tivemos uma notícia bombástica. Bombástica não, vai. Uma notícia ruim. Que foi a lesão do Marcelo Melo. Que não vai jogar na Austrália e deve voltar na Copa Davis, começar a temporada dele na Copa Davis em Uberlândia contra a Bélgica. Que podemos falar sobre isso, Aline?
Só para dizer que a lesão do Marcelo foi nas costas, aí, né? Uma coisa que vai e volta aí na vida dele. A gente. Acho que a coisa que aconteceu isso sério, acho que foi, né, quando ele ia jogar o Rio Open em 2015, se não me engano, ele teve que desistir. Também foi às costas. Ah, cara, é triste, né? Porque ele e o Kubi estavam no embalo, né? Fizeram um excelente fim de temporada em 2018. A gente tava ansioso para ver o que eles iam aprontar no Australian Open, que é um slam que eles gostam de jogar. Eles têm resultados bacanas lá, mas felizmente rolou essa lesão aí. E aí a equipe lá dele decidiu que era melhor não jogar, porque poderia piorar, né? Então... triste, né? Agora a gente vai ver o Kubot jogando com os Zeballos, que era o que tinha. E esperar que o Marcelo melhore pra Davis, né? Não sei se vai estar ok pra Davis, espero que sim, né? E sei lá, né? Pô, a gente só vai ter agora de brasileiro na chave. Vamos ter o Bruno com o Jamie e o Demoliné, que fechou a parceria com o Fredrik Nielsen, dinamarquês, que foi campeão de Wimbledon. São os brasileiros que a gente terá na chave de duplas.
E o que podemos falar de Bruno e Jamie, que não foram tão bem em Doha, mas estão jogando bem agora essa semana.
Eles estão na final de Sydney agora, né?
Uhum.
E eles sempre começam bem o ano nesses torneios pré-Australian Open. Eles sempre fazem um bom resultado e é bom ver eles na final agora em Sydney. Estão jogando bem. Tá legal de ver os jogos. Cara, eu espero muita coisa deles em Wimbledon. Tô pensando em Andy Murray, gente. Que horror. Espero muito deles em Australian Open, pra falar a verdade. Porque a gente... As duplas tops, assim, por exemplo, Mara e Pavic não tiveram, assim, o melhor dos fins dos anos, assim. Os Bryans acabaram de voltar, né? Porque o Bob tava machucado. Herbert e Mayu também é um grande X. Então, assim... Eu gostaria de ver o Bruno e o Jamie aproveitando o bom momento deles agora no Australian Open.
Certo. E em relação às duplas favoritas, quem você acha que
ah, é nossa. Melhor?
Nossa senhora.
Já não dá pra chutar ninguém. Sem a chave fica mais pior ainda. Caramba. Não, na moralzinha, eu não tenho palpite. Eu espero muito que seja o Bruno e o Jamie. É esse meu palpite.
Mas os Bryans voltaram, né?
É, voltaram naquelas, né? Perderam na primeira rodada, na primeira semana. Estão vivos. Jogaram bem, né? Ganharam jogos. Agora nessa semana, mas... Tá estranho que, por exemplo, se você, eu achei a postar um vídeo da primeira vitória deles na temporada e o Bob não foi pro chest bump dele, sabe? Tipo, ele tá com medo da comemoração. Não sei se eu já chutaria eles agora, assim, com campeões ou favoritos. Ainda acho que não dá pra falar.
O Bob falta de uma cirurgia no quadril, né?
Pois é, ele substituiu a cabeça do fêmur com uma parte... de aço. Não, eu ia falar que também é um retorno complicado. Ele também teve as mesmas complicações do Murray, né? Ele também não tava conseguindo abaixar pra colocar meia um mês atrás. Ele tava muito preocupado com isso, não sabia se ele ia voltar, e ele conseguiu voltar e conseguiu ganhar uma partida. Agora, o que o futuro reserva, não sabemos, né?
É, bom, tomara que o Bob consiga, né? Porque... perder os Bryan também, aí já, pelo amor de Deus.
Vamos com calma, Tênis.
Aline, o Jack Sock tá na chave, não?
Tá, ele tá com o Jackson Withrow, que costuma fazer resultados legais em Wimbledon. Mas foi protocolar, né? Entrou porque... vou entrar.
Não, eu acho legal, porque agora a gente vai ver realmente o quanto ele é o melhor duplista do mundo.
É, tá aí com um cara que é, acho que é top 90, se não me engano, o Ephraim, americaninha. Vamos ver o melhor duplista do mundo em ação.
E Leander Paes tá na chave.
Que é a notícia mais importante para a Alexandra Cossaína neste Austrália
Open. Cara, toda vez que você publica a lista no seu blog, a primeira coisa que eu vou ver, cadê o Paes? Sempre.
Com quem ele vai jogar?
Com o Varela.
Ah,
potência, né, de dupla. Paz, pelo amor de Deus. A gente falou de quadril, de cirurgia, e uma grande ausência nesse Australian Open é o Zibonit, né, que ele queria ter voltado. Ele pediu o convite, mas não deram o convite pra ele.
Nossa, que filho da puta.
O Zibonit operou dois quadris, foi isso?
Foi, ele operou os dois lados do quadril e já tá de volta.
Ótimo.
Pois é, fiquei chateadíssima com esse negócio do torneio não dar o convite pra ele, porque, pô, é o Zibonit, né?
Vai dar pra quem? Pra aqueles Zé australiano de 18 anos?
Sim.
Hewitt vai jogar? Não lembro agora.
Nossa, vou dar meu combo. Vai, eu tô com o Deminar.
É o aposentado mais ativo do planeta.
Jogou mais. Não foi ele que jogou mais do que a Serena no ano passado? Foi incrível.
Nossa, que estatística maravilhosa.
É, grande Leighton Hewitt, né?
Também passou por uma cirurgia no quadril.
Começou a fazer o bingo da cirurgia do quadril.
Ai, ai. Mas assim, é bom falar uma coisa que, assim, existem problemas e problemas no quadril, né? Tem gravidade, né? Níveis de gravidade.
Cirurgias também, né? Tem...
E tipos de lesão diferentes, né? A gente, por exemplo, foi a lesão do Murray, que a equipe dele não divulgou em momento algum. A lesão do Guga, a gente sabe que foi a lesão de labrum, que eu não sei o que é, só sei o nome. Mas, enfim... Não dá pra dizer que o Hewitt voltou porque o cirurgião dele foi melhor que o cirurgião do Guga, ou que, sabe, o Bob teve tratamento melhor que o do Murray. São lesões diferentes, em níveis diferentes, e não tô dizendo que foi o caso, mas, assim, tem também uma coisa muito cruel que acontece às vezes. Tem pessoas, atletas, que têm uma tolerância maior à dor, e que quando param para tratar, a situação já tá num nível que não tem como voltar, sabe, pro zero.
E de repente o cara que sente mais dor e para antes, pega a lesão ainda no estágio inicial e consegue voltar. Então, são casos e casos, não dá para fazer grandes comparações aqui sem saber as minúcias de cada um. Então, né, não vou aqui dizer que ah, o problema do Murray igual do Google, do Bob, do Hewitt, do Simonite, enfim, né, lesões e lesões.
É, não, o que você falou aí do Google, o tal do Labrum, né, que a gente chama em inglês, é como se fosse uma junta em cima da cartilagem ali no quadril. É um problema. Que foi, por exemplo, o Bob Bryant teve outro problema, que foi na cartilagem. Aí dá pra você fazer, substituir parcialmente a cabeça do fêmur, dá pra substituir tudo, um lado, dois lados. Então, são diversos problemas e também não sairia comparando aí, mas que o quadril é um problema constante no tênis e que a gente vê durante muitas gerações vai passando os anos e a gente não consegue ver, assim, poucas pessoas tendo uma melhora e quando acontece uma lesão ali na região é triste.
Bom, é isso, galera.
É isso.
É isso.
Espero que vocês tenham ficado satisfeitos com esse primeiro episódio da quinta temporada do Quadra 18. E até depois do torneio. Vamos ver se o Murray aposentou, quem ganhou, quem não ganhou, se o Hewitt jogou mais jogos que a Serena no torneio. Vamos saber tudo isso. Tchau!
Tchau, tchau.